passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom ter você aqui nesta noite maravilhosa de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que alegria poder reencontrar você nesta noite maravilhosa para juntos oferecermos ao nosso Deus um culto de gratidão, um culto de louvor, aonde ouviremos também a palavra de Deus aos nossos corações. A nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que bom poder rever, abraçar meu amigo querido pastor Níger Martins, da nossa Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus. Pastor Níger, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Boa noite, pastor Eliel, nosso querido Fábio Silva, Débora Lira, o Michel aqui na técnica e todos amados da maravilhosa, da querida Igreja Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos mais uma vez.
Fábio Silva, meu irmão querido, muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Que alegria poder estar mais uma vez no culto da Igreja Cristo em Casa. Hoje teremos a pregação do nosso querido pastor Níger Martins. Débora Lira aqui conosco também, Michel na técnica. Muito boa noite, a paz do Senhor para você que nos acompanha.
Débora Lira, muito bom estar ao seu lado. Débora, boa noite, a paz do Senhor, querida.
Boa noite, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Níger Martins, a paz do Senhor ouvinte querido.
Pois é, vamos juntos, vamos orar juntos neste momento com o querido pastor Níger Martins.
Querido Deus e amado Pai, nós queremos honrar o Teu nome, bendizer a Tua graça, a Tua majestade, Te adorar por nos permitir chegarmos mais uma vez na Tua presença para Te cultuar. Nos reunimos enquanto igreja, a Igreja Cristo em Casa, para Te adorar, para Te bendizer. Que esse culto seja agradável a Ti, que esse culto, Deus, seja aceitável por Ti. Senhor, desde já, queremos Te entronizar em nossas vidas, em cada louvor, em cada oração, na pregação da Tua Palavra. Prepara-nos para a Tua vontade, prepara-nos para a Tua Palavra. E que em cada detalhe, vidas sejam abençoadas, vidas sejam edificadas. E repetimos mais uma vez, o Teu nome seja honrado. Chegamos a Ti, Senhor, e Te agradecemos por esse privilégio. E o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém.
Transforma o coração. É assim. Vem, Senhor Jesus, e receba o meu louvor.
Vem, Senhor Jesus, e receba o meu louvor. Teu amor nos conduz e renova meu viver. Teu amor e tua paz é o que eu quero.
Eu quero mais.
Vem, Senhor, viva o meu viver. Senhor Jesus, e receba o meu não conceba. Teu amor nos conduz e renova o meu viver.
Meu viver.
Teu amor e tua paz é o que eu quero mais.
Vem e aviva meu viver.
Marquinhos Gomes, Águas Cristalinas. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de terça-feira, logo após esse momento de oração, com o nosso querido pastor Níger Martins, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel, amados da Igreja Cristo em Casa, hoje nós vamos falar sobre os salmos familiares, Salmo 127 e Salmo 128.
Pois é, gente, olha, deixa eu trazer aqui com muita alegria nesta noite, aqui no nosso Cristo em Casa, ele que também faz parte da Igreja Cristo em Casa e tem uma informação, tem algo muito importante para falar para todos nós. Que alegria poder receber aqui no nosso Cristo em Casa, meu querido pastor Pedro Paulo Matos. Tudo bem, meu pastor? Boa noite, a paz do Senhor.
Pastor Eliel do Carmo, nós estamos num novo projeto e eu tenho ouvido bastante o que tem acontecido. E é hora da gente passar para os nossos irmãos e irmãs, amados irmãos e irmãs da Igreja Cristo em Casa, essa nossa necessidade e esse novo projeto e o financiamento desse novo projeto. A Igreja Cristo em Casa, já há muitos anos, né, eu me lembro do saudoso Francisco Silva, que amava o projeto da Igreja Cristo em Casa. Por quê? Porque a Igreja Cristo em Casa, ela vai em lugares onde eu nunca poderei ir. Ela viaja esse planeta. Ela entra lá no interior. Quando eu vou lá na roça, eu vejo que lá na roça, lá onde moram meus parentes, eles estão sempre se reportando ao debate, à programação da melodia e principalmente esse culto que atinge, que preenche um vazio que fica, às vezes, sem ser preenchido. E a Igreja Cristo em Casa tem preenchido isso. Então, há mais de 31 anos, a Igreja Cristo em Casa está no ar. Bênção pura para tantas famílias, proporcionando momentos de oração. Oramos aqui pelas pessoas, intercedemos com amor e carinho, louvores, a reflexão da palavra de Deus. Enfim, a Igreja Cristo em Casa tem sido um grande instrumento de Deus para a Igreja Evangélica Brasileira. E nós estamos vivendo um tempo de grande expansão. Deus está abrindo portas e permitindo que a Melodia FM alcance cada vez mais e mais pessoas através da afiliação de rádios em várias cidades do país, no interior do país, em outros estados. para que essa missão continue, meu irmão e minha irmã, nós precisamos da sua sensibilidade e da sua ajuda. Ouçam esse pequeno testemunho sobre esse assunto.
Aqui quem fala é a missionária da Alva Eterna de Petrópolis. Eu amo a melodia, amo vocês. Tive o prazer de conhecer o Francisco Silva, né, aqui em Petrópolis. E eu, há 36 anos, sou liberta do álcool, ex-alcoólatra, por causa do trabalho da melodia, dos debates, dos louvores maravilhosos. Fui liberta para a glória de Deus, tá? Obrigado por existir essa rádio maravilhosa no Brasil. Deus abençoe vocês. Fico na paz de Cristo Jesus.
A sua oferta, ela é essencial para que possamos levar a palavra de Deus a cada vez em um maior número de lares, alcançar mais vidas, alcançar aqueles que nessa hora estão aí numa estrada, aqueles que estão agora no seu serviço, aquele que está agora sem possibilidade de ir numa igreja fisicamente. Ao contribuir, meu irmão e minha irmã, coloque isso no seu coração. Ao contribuir, você estará se tornando um instrumento de Deus para que essa obra cresça, para que continue transformando vidas através das ondas do rádio. E outra coisa, uma obra missionária. Você estará fazendo uma obra missionária. Você está indo através da sua oferta, onde fisicamente não podemos ir. 2 Coríntios 9:7 diz que cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. A Igreja Cristo em Casa é um grande projeto missionário. Faça parte dessa missão. Você nos conhece. Você conhece o Fábio Silva, conhece o pastor Leal do Carmo. Você nos conhece e sabe que nós estamos colocando esse projeto porque é uma maneira de nós alcançarmos mais e mais vidas. O rádio é uma arma poderosa, uma ferramenta poderosa. Ajude a espalhar a mensagem do Evangelho para todo o Brasil. Você pode estar contribuindo através da chave Pix, mas olha, não se engane na hora de colocar os números. A chave Pix é 21, que é o prefixo, né, aqui da cidade. O telefone é o 9 9907 0097. Fácil de anotar, não é? Repetindo, 21 9 9907 0097. Qualquer problema que você tiver com Pix, talvez no horário de madrugada, é só você entrar no site igrejacristoemcasa.com.br, clique em contribua, vai lá, tenha todos os dados, e que o Senhor te abençoe, te prospere, multiplique a tua vida financeira. Sejam abençoados em nome de Jesus.
Quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza ou o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa. Viu amor tão grande assim, e ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa. Viu amor tão grande assim, e ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim, e ele não desiste.
Lindo louvor. Deixa eu agradecer a você que ofertou agora ou vai ofertar amanhã. Que Deus continue abençoando a sua vida, suprindo todas as nossas necessidades, como Ele sempre tem feito, né, gente? Muito obrigado. Que Deus te recompense.
E você achou que a gente ia esquecer do seu aniversário? De jeito nenhum. Para você que completa mais um ano de vida hoje e neste mês também, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia, tá bom? A Débora Lira vai trazer aquele abraço companheiro para você em nome de toda a Rádio Melodia.
Não tem como esquecer dos nossos lindos que completam mais um ano de vida hoje, não, Fábio. Aqui está o abraço companheiro, aquele abraço bem apertado para todos os nossos aniversariantes. Nós desejamos tudo de bom, desejamos toda sorte de bênçãos para o Roberto da Rocha de Araújo, Isabel Martins da Costa, Leide Romão Henriques, alô Aliete dos Santos Costa, Núbia Nascimento, Eduardo Augusto, Cristina dos Santos Pereira, Ângela Maria Bittencourt de Almeida, Adriele dos Santos Souza e Otávio Ramos Vieira da Silva. Para a meditação de todos, eu deixo um versículo que está em Salmos 146, versículo 5. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. Felicidades.
Sinto a glória aqui, tem perfume aqui, a unção, quebrantamento e adoração. Deus está na casa, corações são derramados no altar, e os milagres são inevitáveis. Sairemos transformados e incendiados. Deus está na casa, tu estás aqui. Te adoraremos até que em nós não haja nada mais além de ti. Tu estás aqui, toma direção, esse lugar é teu, e os nossos corações o teu altar. Deus está na casa, Deus está na casa, está na casa.
os nossos corações o teu altar. Tu estás aqui.
Momento muito especial do nosso programa. Caso você esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, tá? Alguma adversidade, né, tenha vindo à tona na sua vida, não se preocupe, Jesus é contigo. Nós estaremos orando nesse momento, a Débora estará lendo os nossos pedidos e já já o pastor Níger Martins estará orando pelos nossos pedidos de oração.
Vamos orar, Fábio Silva, vamos clamar ao nosso Deus. A palavra do Senhor, ela é verdadeira. Se está na Bíblia, a gente crê. E a palavra de Deus diz que quando orarmos, nós devemos entrar no nosso quarto em secreto e falar com Deus, que também nos vê em secreto. Então, o Senhor sabe o secreto do seu coração, Ele conhece as suas adversidades, conhece as suas lutas e Ele sabe a hora certa de agir. Nós vamos entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor, crendo que Ele tudo pode fazer. O pastor Níger Martins estará orando pela Neuza de Canaã, Araruama, Adílio Vieira Cardoso de Ipatinga, Minas Gerais, Verônica de Rio das Ostras, José Paim e Valéria Paim do Recife, Vanessa de Queimados, Noêmia pede oração por toda a família, pelos filhos Vitor e Viviane, Matheus Ferreira pedindo oração também pela família, Roberto Gomes de Santo Antônio de Pádua e a Maria da Glória Pinheiro de Piabetá Magé, que está sempre ligada com a gente hoje aqui também pedindo oração. Pastor Níger Martins estará orando com você.
Amado Deus, querido Pai, te entregamos todas as nossas necessidades. Chegamos uma vez mais na tua presença para clamar por todas as nossas necessidades. Oh Deus, quanta dor, quanta tristeza, quanta lágrima, quanta aflição, esse coração de mãe, oh Pai, que sofre por esse filho. Esse coração de pai preocupado com o dia de amanhã, com o pão de cada dia. Essa pessoa, quem sabe, num cárcere, Deus. Literal, mas às vezes num cárcere na alma. Alma aprisionada, com medo, angustiada. Quem sabe com medo da noite. Quem sabe com medo de dormir. De tentar conciliar o sono. Espírito Santo, atua. Opera. Transforma. Tem compaixão de nós. Te pedimos não por nenhuma das nossas qualidades, porque não as temos, mas pelo sangue derramado de Jesus Cristo. Assim, entramos uma vez mais na tua presença, clamando pela multidão das tuas misericórdias e crendo no teu favor. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.
Pois é, gente, olha, agora esse momento é especial, eu quero chamar aqui a sua atenção, vamos ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. Deus tem algo a falar aos nossos corações nesta noite através da sua santa palavra. E eu quero mais uma vez convidar o meu querido pastor Níger Martins, que estará trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações.
Meu amado pastor Eliel, meu amado Fábio Silva, querida Débora Lira, querido Michel Camargo, você amado, querido, querida participante aqui, ativo da Igreja do Culto, da Igreja Cristo em Casa. Como nós falamos agorinha há pouco, nós vamos trabalhar os Salmos 127 e 128, são salmos denominados salmos familiares. Eles também fazem parte do Cântico dos Degraus, que são 15 salmos, do 120 ao 134, que o povo de Deus, toda vez que estava se dirigindo para Jerusalém, né, isso era feito anualmente, eles iam fazendo paradas, por isso chamados de degraus, né, e iam cantando, entoando cada um desses salmos. E aqui nos 127 e no 128, nós também denominamos de salmos familiares, porque eles ensinam como edificar uma família em Deus, como ter uma família edificada por Deus, os frutos disso e como você alcançar a felicidade na família. Veja que é um tema de altíssima relevância para todos nós, né? Vamos fazer a leitura e logo depois nós começaremos a exposição? O Salmo 127, a minha versão é Nova Almeida Atualizada, tá? Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. E o 128? Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera, seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Queridos, O que eu gostaria de compartilhar com você para poder dar uma clareada aqui agora. Esses salmos vão mostrar, e eu vou começar aqui no 127, várias etapas da vida de uma família. Desde a construção dela, quando o homem e a mulher, os jovens ali estão se conhecendo, estão planejando construir uma história, até o momento em que eles já estão sendo cuidados pelos seus filhos e já estão tendo a alegria de desfrutar dos netos, né? Os filhos dos filhos. É uma jornada linda que, quando edificada em Deus, os frutos são maravilhosos e a consequência é uma família unida, você vai ver isso também, numa imagem maravilhosa que é a família reunida em volta da mesa. Com o passar do tempo, a família permanece reunida e unida em volta da mesa, Deus abençoando e eles sendo cada vez mais felizes. Vamos entender isso aqui? Vamos lá. Versículo 1, vamos fazer a exposição. Vamos começar a exposição. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Veja, amados, veja, né? O autor já começa nos mostrando que uma família, ela não acontece por acaso. Ela não é bem sucedida por acaso. Ela não vem do nada. Que uma família, ela precisa ser construída. E a imagem, ele vai usar várias imagens no decorrer dos salmos. A primeira imagem que ele vai usar é a imagem de uma construção. Eu não sou do ramo da construção civil, não sei se você é, se você entende de construção, mas não precisamos ser do ramo para poder ter alguns conceitos básicos e elementares. Não dá para construir uma casa sem alicerce. Para construir uma casa bem feita, você precisa de um projeto, um belo projeto. Você precisa de um arquiteto, você precisa de um engenheiro, né? Quer construir um prédio, tem um monte de especificações, tem cálculo estrutural, enfim, tem uma série de detalhes. O que fica claro? Não se constrói uma família apenas na base da boa vontade. Eu não posso construir, repito, um edifício apenas porque eu tenho boa vontade e desejo de construir um edifício. Imagine que eu veja muitos edifícios na minha vida e aí eu falo: ah, é tão lindo ver um edifício pronto, eu também quero construir um. Mas como? Cadê os recursos? Cadê o material? Cadê a mão de obra especializada? Né? Pois é, se isso é fato para uma construção física, para um prédio, para uma casa, para um edifício, imagine na construção de uma família. Veja, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. No versículo 2, será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. E o que, que ele está me dizendo? Se eu não trouxer Deus para o centro dessa construção, para o centro dessa edificação, as coisas não irão bem. E aí, por mais esforço que tenha, por mais que você levante de madrugada, por mais que você durma tarde, não vai ter um resultado positivo. E aí responde, né, queridos, um monte de dúvidas que nós temos sobre famílias. Puxa, mas eu luto tanto, eu batalho tanto, olha como está a minha família. Por quê? Porque ou você achou que podia ser de qualquer jeito, o rapaz conheceu a moça, vocês se conheceram e tal, vocês casaram e foram levando do jeito que podia levar e não edificaram nada. Somando aqui, vocês esqueceram, nós esquecemos do fundamental, que é que se Deus não estiver no projeto, se Deus não estiver à frente do projeto, se Deus não estiver tomando conta dessa edificação, essa edificação não vai chegar a lugar nenhum. E todo esforço será inútil. Todo esforço será inútil. São várias etapas, como eu falei, queridos, desde o início do namoro até, né, os netos. Que etapa é essa aqui? Eles estão se conhecendo. Eu conheci a minha esposa com 17 anos de idade. Nos casamos aos 24. Então aqui seria esse momento da vida da gente. Nos conhecemos, namoramos, noivamos e decidimos casar. Decidimos edificar uma família. E aí, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Mas se Deus edificar a casa, o nosso trabalho não será em vão. Pegue o versículo, né? Ele está dizendo, se o Senhor não edificar, na questão negativa, não edificar. Bote na questão positiva, se o Senhor edificar. Se o Senhor edificar, então o que, que eu posso trabalhar no versículo? Fazendo aqui, sem adulterar em nada, pelo contrário, tá, amados? Se o Senhor edificar a casa, o seu trabalho não será em vão. Né? Então, levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiu com tanto esforço, não será inútil. Nós veremos o fruto de todo esse trabalho, porque o Senhor edificou a casa. Como ele edificou a casa, olha o que vai acontecer. Agora vem uma nova etapa. Versículo 3. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, seu galardão. Que etapa é essa aqui? Essa é a etapa, queridos, em que os filhos estão chegando. Né? Então, de novo, deixa eu usar o meu exemplo. Conheci eu, a minha esposa, que se chama Sandra. Então, eu e a Sandra nos conhecemos aos 17. Namoramos, nos apaixonamos, namoramos, casamos. Decidimos construir, edificar essa casa. Aí trouxemos Deus, né, para dentro, claro, porque ele tem que estar à frente. Ele é que vai fazer todo o projeto. Ele é o senhor da obra. Ele é o responsável. Ele é o arquiteto. Vamos seguir as orientações dele. Aí vem os filhos. Quando tudo é feito direitinho, porque o Senhor está no centro de todas essas coisas, o que que acontece? Os filhos vêm como herança. Eu não sei se você já recebeu uma herança. É quando a gente fala de herança, né, dá a impressão que a pessoa recebeu algo que transformou a vida dela. Eu recebi uma herança pequena, mas abençoadora, quando meu pai faleceu. Ele deixou, né, algumas coisas para mim. O que é uma herança? Uma herança é algo que alguém deixa para alguém. O pai deixa para o filho, a mãe deixa para o filho. Deixa por quê? Deixa por amor, deixa porque faz parte, né, de um processo natural da vida. Mas não é que o filho fez algo para merecer. É algo que vem de graciosamente e para ser bênção. Quando Deus não edifica a casa, queridos, quando as coisas são feitas de forma atropelada e aí descobre a gravidez, muitas e muitas vezes recebe a gravidez como um peso. Recebe a gravidez como, muitas vezes, até como algo ruim. Talvez você, né, que está aqui agora participando, repito, do culto da Igreja Cristo em Casa, talvez você saiba o que é isso na pele, na sua vivência prática. Talvez você tenha nascido num lar que não estava preparado para o seu nascimento. Talvez seus pais, num primeiro momento, tenham recebido a notícia da gravidez, da qual você é fruto, não tenham recebido de forma muito boa, muito positiva. E talvez isso tenha afetado você. Talvez você não tenha se sentido amado na sua própria casa. Só que não deve ser assim. Se foi assim com você, em nome de Jesus, não faça assim com quem vai chegar, né? E se já aconteceu assim você na qualidade de pai, de mãe, porque você se precipitou, então agora é tempo de mudar. O maravilhoso da palavra de Deus, queridos, permita-me um parênteses, é que é sempre tempo de mudar, senão Deus não estaria trazendo a palavra dele, a palavra revelada dele para nós, aqui nessa noite. Então, se estamos aqui participando desse culto, é porque Deus está falando assim: vamos mudar a partir de agora. Para que quando os filhos vierem, eles sejam bênçãos. Que os filhos de casais que temem ao Senhor vêm para ser bênçãos. Vai continuar. Primeira etapa, se conheceram, edificar a casa com Deus, em cima de Cristo, que é a rocha, né? Segunda etapa, os filhos estão chegando. Os filhos vêm para serem bênçãos. Terceira etapa, como versículo 4, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. O que, que isso significa? Veja, agora eles cresceram. Agora a imagem que o salmista usa é a imagem de um arqueiro, né? Você sabe como é que acontecia? Os arqueiros, eles pegavam, eles preparavam as suas flechas. E eles, com todo um cuidado, né? Para que a flecha pudesse ir na direção que eles queriam que ela fosse. E aí, obviamente, você está visualizando um arqueiro, ele tem um recipiente que ficava comumente atrás do seu ombro, das suas costas, chamado, né, de aljava, e ali ficavam as flechas. Na hora certa, tirava a flecha da aljava, colocava no arco e lançava. É essa imagem que o salmista agora está usando para esse lar que começou edificado em Cristo. Os filhos vieram para serem bênçãos e agora é hora de lançar os filhos. E lançar os filhos para acertar o alvo. Porque um arqueiro, ele não vai ficar para sempre com as flechas na aljava. E quando ele tira a flecha da aljava para enviar, ele envia para acertar um alvo. Ele não envia ela aleatoriamente. O que nós estamos vendo hoje na prática? É que a paz, que não querem lançar os filhos nunca. Já é hora dos filhos serem lançados e os pais não lançam. Ficam guardando os filhos na aljava para sempre. Isso está errado. E outros pais que tiram sim os filhos da aljava, lançam, mas lançam para qualquer lado, não prepararam os filhos. A flecha não está correta, ela não tem ângulo certo, ela está torta, não vai acertar o alvo. Ou então eles lançam para qualquer lugar, eles não dão a direção. Quem acerta o alvo é a flecha, mas quem dá a direção é o arqueiro. Você entendeu? Nossos filhos, num lar edificado em Cristo e por Cristo, nossos filhos devem ser lançados no tempo certo para acertarem o alvo e não para errarem o alvo. Numa família cristã, os filhos devem acertar e não errar o alvo e não ficarem guardados eternamente com os pais. Repito, há pais que não lançam os filhos nunca. Há mães que nenhuma namorada vai ser boa para o filho dela, porque no fundo ela não quer que o filho vá. Ela quer que o filho fique. E isso, infelizmente, amados, é muito comum até no meio evangélico. Tem mais uma etapa que virá aqui agora, tá, queridos? Vamos lembrar as etapas? Primeira, a casa estão se conhecendo, ali o rapaz, a moça, decidem edificar. E aí entendem que não podem edificar se não forem em Cristo. Senão todo o trabalho será em vão, será inútil levantar de madrugada e dormir tarde. Como edificar em Cristo? Segunda etapa, versículo 3, herança do Senhor são os filhos. Os filhos vêm para serem bênçãos, né? E não para serem um peso. Terceira etapa, como flecha na mão do guerreiro. Agora os filhos cresceram e estão sendo lançados para acertar o alvo. Quarta etapa aqui no Salmo 127, versículo 5. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Sabe que etapa aqui agora? Agora os filhos estão protegendo os pais. Veja, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Ou seja, ele traz a imagem, tira lá do arqueiro e traz agora para um lugar de juízo, né, como um tribunal, em que os pais estão sendo contestados. Alguém, inimigos, né, estão contestando os pais. Sabe quem está defendendo esses pais? Os filhos. É o momento em que os filhos agora foram criados no temor do Senhor, num lar edificado em Cristo, foram criados para serem lançados, não para ficarem com os pais a vida inteira, acertaram o alvo e agora estão defendendo os pais. Que bonito, né, querido? Que bonito, né, querida? Uma família edificada em Cristo. Repito, talvez você diga, mas isso aqui não tem nada a ver com a minha família. Mas é o que Deus quer para a sua família. Dá para ser a partir de hoje. Ah, meus filhos estão adultos, queridos. Sempre dá para recomeçar. Hã? São netos que virão, sempre dá para fazer a partir de agora. Vamos edificar a sua família a partir de agora, no temor do Senhor? E aí, queridos, ele vai continuar, repito, porque os salmos 127 e 128 são salmos familiares e podem e devem ser lidos em conjunto, tá? Veja que vai continuar o processo. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você sabe que bem-aventurado significa feliz, né? E ele vai ficar replicando agora a questão da felicidade. Ele ensinou como edificar uma família. Agora ele vai ensinar como fazer com que essa família seja feliz. Feliz aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Ele está reiterando o quê? O que é, então, edificar uma família no Senhor? Na prática, o que é ter uma família edificada por Deus? Na prática, é você temer a Deus e andar nos caminhos dEle. Seguir aquilo que a palavra de Deus fala. É deixar de lado os nossos achismos, os nossos conceitos e preconceitos, e em Cristo tomar posse do caminho que a palavra de Deus nos orienta. Ele vai continuar. Se você fizer isso, se você temer ao Senhor e andar nos caminhos de Deus, se você criar a sua família nos caminhos de Deus, versículo 2, que promessa! Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Uma promessa em três etapas. Primeiro, você comerá do fruto do seu trabalho. Ou seja, lembra que no versículo 2 do Salmo 127, ele disse assim: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço? Aos seus amados ele o dá enquanto dorme? Ele agora está explicando. O seu esforço não será em vão. Você verá os seus filhos acertando o alvo. Você comerá do fruto do seu trabalho. Todas as suas lágrimas derramadas pelos seus filhos não serão em vão. Todo o seu esforço, você é pai, você é mãe, você sabe o que é isso? Você sabe o quanto a gente se esforça, o quanto precisa de esforço físico, né? Emocional, espiritual, intelectual, na edificação de uma família. Agora veja, calma, você comerá do fruto do seu trabalho. Você vai ver essas crianças, esses jovens se tornando adultos e acertando o alvo. Dois, será feliz. Ele reitera a promessa da felicidade. Esse é o caminho da felicidade. Esse é o caminho da felicidade. Esse é o caminho da felicidade. Eu acho que todos nós queremos, né? Acho não, tenho certeza. Todos nós queremos ser felizes e ver e termos famílias felizes. E mais, queridos, olha que promessa. Essa promessa tripla aqui, né? Ou uma promessa dividida em três partes. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Mas calma aí, pastor. Então quer dizer que eu não vou ter problemas? Então quer dizer que se a minha família foi edificada por Deus, não terei nenhum tipo de alteração, de dificuldade, de imprevisto? Não é isso que está falando. É óbvio que não é isso. Basta você olhar à luz de toda a palavra de Deus, né, queridos? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E eu vou te falar aqui 10 milhões de versículos mostrando, né? No próprio Salmos. Esperei com paciência pelo Senhor, o Salmo 40, que ele estava num tremedal de lama, o famosíssimo Salmo 123, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, enfim, e tantas outras coisas. O que ele está dizendo é que, claro, teremos percalços, claro, teremos dificuldades, claro, enfrentaremos barreiras, claro, teremos que cuidar de filhos que ficarão enfermos, porque são seres humanos. Claro que teremos que enfrentar as dificuldades inerentes ao viver, né? Questões financeiras, questões emocionais, questões de conflito, porque não há nenhuma família que não enfrente conflitos, diferenças de opiniões, divergências de opiniões. Não existem famílias que não tenham divergências de opiniões, porque é natural, somos seres humanos, né? O que ele está dizendo é: aquieta o coração, que no final vai ficar tudo bem. Não é um consolo, queridos? Deixe-me dizer algo para você e para trazer profunda paz ao seu coração. Crie seus filhos no temor do Senhor. Pode ser que em alguns momentos aconteçam algumas coisas que você não gostaria? Pode ser. Pode ser até que eles venham a se afastar um pouco da igreja? Pode ser, mas aquiete o seu coração. Eles vão voltar. Você criou no temor do Senhor? Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Não sem motivo, você sabe o que a palavra de Deus fala? Ensina a criança, né? Que ela vai ficar para sempre naquele caminho que você ensinou ali, que entrou no coração dela. Eu sou fruto mais ou menos de uma situação próxima disso, tá, queridos? Nasci num berço evangélico, cresci no berço evangélico, mas depois, muito cedo, muito menino, Meus pais se afastaram da igreja e, claro, eu também. Mas aquilo, o temor ficou no meu coração. Tanto que aos 17 anos eu voltei. E aí me converti de fato, né? Já era um adulto. Porque estava ali no coração. Então, você está preocupado com seus filhos? Poxa, pastor, eu lutei tanto, eu eduquei nos caminhos do Senhor e agora estou vendo aqui algo tão ruim. Deixa eu te falar algo. Pela palavra de Deus, profeticamente, profecia, querido, porque profecia é a palavra de Deus. A palavra de Deus é profética, tá? Então, estou aqui abrindo a palavra de Deus e lendo para você a profecia. Calma, tudo vai ficar bem. Se você não edificou nos caminhos de Deus, não deixou que Deus fosse o Senhor dessa edificação, aí estamos com problemas. Aí precisamos pedir perdão, nos arrependermos e recomeçarmos a jornada. Falando, Senhor, vem para cá, vem para o centro e edifica que seja o Senhor dessa obra. Ele vai continuar, tá, queridos? Versículo 3. Sua esposa, no interior de sua casa, será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Que imagem! Lembra que eu falei que ele vai usando várias imagens, né? Ele usou a imagem da construção, da edificação, né? A construção de uma casa. Ele usou a imagem de um arqueiro, né? Pegando as flechas e lançando. Agora, a imagem que ele usa é a mesa e a família ao redor da mesa. Que coisa linda. Tomara que você tenha esse hábito da família ao redor da mesa. Mas sabe o que ele está falando? O tempo vai passar e os filhos continuarão ali, a família ao redor da mesa. Eles vão casar, eles vão acertar o alvo, eles vão ser seus protetores, mas todos permanecerão ao redor da mesa. Tenho certeza que você entendeu. O que é isso? Vocês permanecerão unidos e reunidos para sempre. Que coisa linda! Que coisa linda! Eu já estou chegando nessa fase aqui, tá, queridos? Eu estou com 59, né? O meu mais velho já casou. Né, daqui a pouquinho, né, os outros, eu tenho 3 filhos, daqui a pouco os outros vão também tomando o rumo que Deus tem para a vida deles. Mas é lindo ver, e agora há pouco mesmo nos reunimos todos nós, né, toda a família, todos os filhos e mais a nora, e todos ali ao redor da mesa, a gente conversando, batendo papo, brincando, sabe aquela coisa de irmão saudável, brincando um com o outro, e como aquilo alegrou meu coração, o coração da minha esposa, é a palavra de Deus se cumprindo. Pois aqui está a receita da felicidade, aqui está a receita da unidade. Não é uma família que com o tempo vai se dissolvendo, você sabe o que é isso? Irmão que não fala mais com o irmão, meu Deus, pessoas que parecem se odiar, pessoas que foram criadas juntos, irmãos que foram criados juntos, que loucura! Mas ele vai continuar, tá, queridos? Preciso correr um pouquinho. Versículo 4, eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Ele volta a dizer, qual o segredo? É temer ao Senhor. Qual o segredo? É temer ao Senhor. Qual o segredo? É temer ao Senhor. Versículo 5. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. E veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. E veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. E agora o que aconteceu? Depois de todo esse processo, está curtindo os netos. Lindo, né? Lembra que eu te falei? Fase por fase. Começou como? Começou eles dois se conhecendo, desejando edificar uma história. Agora tem uma família unida, reunida, em paz, feliz, ao redor da mesa, todo mundo acertando o alvo. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda, amados. Todo mundo acertando o alvo. Paz sobre essa família. Veja, né? Paz sobre a família, ele vai terminar com paz sobre Israel, porque Israel aqui representa agora todo o povo, né? E veja os filhos dos seus filhos, ou seja, vida longa, próspera, em paz, abençoada e agora curtindo os netos. Eu preciso confessar para você que eu tô louco para chegar a essa fase aqui dos filhos dos filhos, ainda não chegou ainda na minha vida, mas se Deus me permitir, vai me dar essa honra de desfrutar, a Ele pertence, né? Mas numa família em paz, numa família unida, numa família que se reúne, e a imagem que o salmista usa, eu repito, né, é linda demais, é a família ao redor da mesa. Meu amado, minha querida, que Deus te abençoe, que a palavra do Senhor encontre no seu coração uma terra fértil, né, a produzir 30, 70, 100 por 1, né, que você tenha uma família edificada por Deus, em paz, abençoada, com todo mundo acertando o alvo, unida, reunida, glorificando ao Pai. Deus lhe abençoe sobremaneira. Papai do céu, derrame graça e vida. Fiquem na paz. Paz, paz, paz.
Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu. Ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor.
Eu vou construir.
Com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de terça-feira. Quero agradecer mais uma vez essa nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa, a começar pelo meu amigo querido pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, Ministério é de Deus, em Cascadura, na rua Sidônio Paz, 176 em Cascadura, assim como todas as igrejas, né, do Ministério é de Deus. Um abraço, meu querido mestre querido, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui com a gente, como sempre, abençoando nossas vidas, muito obrigado mesmo. Fábio Silva, irmão querido, um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Débora Lira também, Michel Camargo, aquele abraço. O pastor Níger Martins vai impetrar a bênção apostólica nesta noite. E com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite. Amanhã juntos, a partir das 10 da noite, em mais um Cristo em Casa.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família, desde agora e para sempre.
Tem algo acontecendo, o céu está se movendo em meu favor. Ainda não estou vendo, mas pela fé eu acredito. Eu confio, eu acredito que amanhã vai ser melhor. E tudo que Ele prometeu vai se cumprir. Deus não se esqueceu, está de pé tudo que prometeu. O choro pode uma noite durar, mas de manhã a alegria virá. E quando Deus fizer acontecer, um novo tempo vai amanhecer. O choro pode uma noite durar, de manhã alegria virá. O dono do tempo não se atrasa, o meu milagre já tem data e hora marcada. Vendo meu favor, eu creio. Ainda não estou vendo, mas pela fé eu acredito. Eu confio, eu acredito que amanhã vai ser melhor. E tudo que Ele prometeu vai se cumprir. De manhã alegria.
do tempo não se atrasa, meu milagre já tem data.